Vamos falar agora sobre um assunto extremamente importante para a nossa cidade. Vamos conversar com Loureci Ribeiro, ele que é arquiteto urbanista, militante do movimento Ponta do Coral 100% Pública há 36 anos. E a gente vai falar sobre este assunto que é de interesse, tenho certeza, de todos, nesta área, né, em que ela vem sendo discutida ali, para que seja feito ali, enfim, um projeto específico. E o movimento, esse movimento busca resguardar essa área para outros fins. O Loureci Ribeiro já está conosco na linha. Loureci, boa tarde.
Boa tarde, Cris. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guarujá.
Bom, Loureci, queria que você começasse contando para a gente um pouquinho a respeito dessa polêmica em torno, né, dessa área da Ponta do Coral. Quando foi que começou isso?
Bom, a Ponta do Coral, para quem é aqui de Florianópolis pode lembrar, ela é uma ponta que sai do maciço central aqui da ilha e vai para o mar, na barra da Bahia Norte, e que foi interrompida esse acesso contínuo a partir da construção da beira-mar lá em 77. Naquele período, aquela área ela era zoneada pelo poder público municipal, era uma área de interesse público, como área adicional de equipamentos públicos, na verdade, para lazer e institucionais. E exatamente com a construção da beira-mar houve esse afastamento, e o plano diretor previa então o retorno do acesso à orla para a população, e as áreas que tinham ainda naturais da beira-mar para o mar, que era a Ponta do Coral, Ponta do Lestra e as poucas áreas que existiam, passaram a ser prioritárias para a gente recompor ao acesso à paisagem e à orla da população. Isso era o que previa o plano diretor de 77, e tanto em 1980, o governo do Estado, num período ainda de governos autoritários no país, sob o governo do governador Bonhaus e a prefeitura do Aminho, que eram perfeitamente indicados, prefeito era indicado nas capitais, tomaram uma postura de venda daquela área, que inclusive se contrapôs à Câmara de Vereadores. Nós estamos lembrando naquela época, o Edson Andrino era vereador na cidade, e uma boa parte da campanha dele para prefeito, quando a gente abriu o processo de campanha direta para prefeito, depois do regime militar, ele se elege, inclusive, com esse saldo, na verdade, da resistência dele à venda da Ponta do Coral. A Ponta do Coral, naquela época, era uma área que estava à disposição da FUCABEM, do bem-estar do menor, que era uma área que era usada para a lavanderia da FUCABEM. E o governo faz a venda daquela área de uma forma, inclusive, sem a devida autorização legal da Assembleia Legislativa do Estado. Isso em 1980. A partir de então, existe um processo de resistência da população foi feita a venda por um grupo de Criciúma, que, como um grupo econômico qualquer, alguém do Estado coloca e vende, eles legitimamente foram para a venda e foram para o leilão e compraram a área. O que nós questionamos é o método na qual o governador fez a venda, que não passou por um decreto legislativo, como prevê toda a função do Brasil desde a época do Império. Quer dizer, o chefe do Estado, seja governador, seja prefeito ou seja presidente da República, ele não pode dispor de bem público, comprar, emprestar ou vender, sem que haja, na realidade, uma autorização legislativa específica para aquela compra, para aquela venda, para aquela doação. E foi isso que aconteceu, e até hoje nós continuamos ainda com ações do Ministério Público, em especial, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para poder fazer a devida reparação. Olha, nós estamos falando que é um debate sobre a questão de uma ação da sociedade civil contra uma ação do Estado. Não estamos nem questionando, na realidade, nesse primeiro momento, nessa questão específica, o fato de um setor privado ter comprado a área, porque, na realidade, foi vendida pelo Estado e eles foram comprar e teriam, na realidade, legitimidade para isso. O que não tem legitimidade são outras questões que esse setor privado passa a querer fazer com o uso e com todas as mudanças de zoneamento que querem para a área, aí já agregar na área áreas de aterro, com 35 metros quadrados de aterro, numa área em que o metro quadrado hoje ali na beira-mar está em torno de R$ 9.000 o metro quadrado, né, e um aterro e um empreendimento que eles queriam fazer até então, que estouraria assim, toda a malha viária, com todo o sistema que nós construímos com recursos públicos, do elevado do SIC, do elevado do cemitério, do elevado do Vita Maria, que já existe exatamente por ter desafogo daquelas áreas ali em relação ao grande problema que nós temos de mobilidade urbana e de transporte público. E para isso, né, um prédio com 23 pavimentos, com uma marina de 52 metros quadrados, com 110 vagas de estacionamento, 600 vagas para lojas, um centro comercial, junto tudo isso, e para nós que moramos aqui, que sabemos no dia a dia como aquela área ali entre o Cochichos e a Casa do Governador é extremamente lenta e um entra e sai de qualquer outro empreendimento do outro lado da via, que aí é um problema enorme, na verdade. E é exatamente por esse bom senso da nossa discussão que nós não estamos conseguindo dar nenhuma possibilidade, a partir das nossas ações junto ao Ministério Público Federal e Estadual, de que aquilo se viabilize, na verdade. Não tem como viabilizar isso, porque é uma irracionalidade, não tem estrutura suporte para tanto, na verdade. Então, o setor privado que compra, ele tem o direito, mas ele não pode fazer dali uma área que poderia conter até então 4 pavimentos com torres de 23 pavimentos e com uma área de ocupação tão grande, inclusive com áreas de aterro. Que é, os aterros em áreas de marinha, ele só pode ser feito se tiver também uma função pública, na verdade, tem que ter, na verdade, a busca do Estado, do município, da União, e tornar aquilo público, que não é exatamente o que está se fazendo uma área, de uma certa forma, tem que fazer isso público, mas poder utilizar um investimento privado e criando uma série de outros transtornos. Eu falo que essa questão da superlotação das vias, da total falta de estrutura para poder dar aporte a um equipamento desse, que é extremamente gerador de tráfego.
Nós estamos conversando com o arquiteto urbanista Lourici Ribeiro, militante do movimento Ponta do Coral 100% Pública. Lourici, boa tarde para você. Essa questão agora de vivemos uma época de eleições, o prefeito atual César Souza Júnior não será candidato à reeleição. Existe por parte de você já uma preocupação para que o próximo prefeito tome conhecimento desse movimento de vocês, um movimento que fala sobre essa Ponta do Coral 100% Pública? Isso então, é um trabalho que vocês fazem desde 2011 já, né?
Então, boa tarde para você e vamos lembrar, então, exatamente, acho que foi importantíssima essa sua pergunta, até porque esse nosso movimento ele existe há 36 anos, na verdade, né? Ao longo desses 36 anos, a gente teve uma série de votações para prefeito, de câmara de vereadores, e como é que esses atores políticos importantes encaram esse debate, essa demanda sobre a questão das áreas de lazer, as áreas vinculada ao bem-estar da sociedade e também as áreas de construções em áreas que não existem o mínimo de capacidade de suporte da estrutura para poder viabilizar empreendimentos de baixo, de altos impactos. E exatamente essa pergunta que a gente sempre coloca no ar e a gente chama a população, aquela população, para que ao eleger os seus prefeitos, os seus vereadores, pensem nisso também, qual é o compromisso que eles têm em relação a essas demandas da sociedade. Quer dizer, nós estamos hoje em debate sobre a questão do plano diretor da cidade, sobre o planejamento dos territórios necessários, físicos necessários, para poder ter todos os aportes, os equipamentos necessários para o bem-estar da sociedade, tanto para a questão da indústria, do comércio, dos serviços, da habitação, da educação, da saúde, do lazer, do transporte, e tudo isso se dá no espaço físico territorial. E o plano diretor é uma peça importante para fazer esse ordenamento de uma forma consensuada com o conjunto das atividades e dos atores que atuam, que moram, que vivem e que constroem essa cidade. Então, a gente está se arrastando 10 anos, na realidade, desde 2006, a tentar aprovar um plano diretor, porque existe uma total falta de unidade no respeito à coisa pública, no respeito ao bem comum e ao interesse comum a ser construído. Né? E acreditamos que o prefeito, o vereador, deveriam ser os primeiros atores a vir fazer esse debate, buscar esse consenso que sem ele, na realidade, a cidade é terra de ninguém, cada um faz quem pode mais chora menos, e é o que a gente vê na realidade, uma série de irregularidades sendo feitas o tempo todo, ações na justiça que estava mais morosa e mais complicada você construir, você viver na cidade, você viver com qualidade. Bom, então assim, nesse debate específico das eleições, exatamente em 2012, nós trouxemos esse debate à tona, né, e pedimos para que cada candidato se fosse mais qualquer fazer. E se o leite privado está colocado na mão da indústria, na mão do setor proprietário de terreno, mas tem o direito social, a função social da propriedade, que está estabelecida também em regras de lei. Eu acho a nova Constituição de 88, já um tanto quanto velha, para alguns e para outros ainda muito, muito atual, ela já estabelecia um regulamento da função social da propriedade e de uma certa forma, isso não é nenhuma novidade. Né? Quando você vê um Estado, um município, desapropriando algumas áreas para poder, porque está em área de risco, as habitações ou o tipo de empreendimento que tem lá, ou porque é necessário que se passe uma via para o uso da coletividade, porque tem que ter, na verdade, uma estação de tratamento de esgoto, porque tem... Bom, todos os argumentos são possíveis, são necessários, são aceitos quando você trabalha o bem comum, na verdade, você trabalha a questão indenizatória em relação a esse empreendimento, esse imóvel que vai ser desapropriado. Eu estava vendo, inclusive, agora há pouco na rádio de vocês, o debate que estava se fazendo numa outra coletividade em que está se buscando uma maneira de poder fazer compensação e indenização de alguns setores que vão ter suas áreas desapropriadas. Isso é lógico, isso está na lei. Acontece que aqui em Florianópolis, infelizmente, a gente tem um setor, não todos, a gente é bom que você reconheça, um setor da indústria da construção civil, que ela age de uma forma totalmente desvinculada de uma relação com a cidade, com a estrutura da cidade, e está aí, inclusive, vocês acompanharam, o que foi o caos no ano passado, da questão do tratamento de esgoto no norte, nas nossas praias, que são as nossas galinhas de ouro, na realidade, que a gente tem que poder vender na cidade, com uma indústria que é pouco poluente, que é a indústria do turismo, na realidade, mas, no entanto, a maneira com que se constrói em regiões que não existe nenhuma infraestrutura, nos leva, inclusive, a ter descrédito, né, no que aconteceu ano passado com as nossas praias, a gente fica embaixo e os anos seguintes passam a ter menos pessoas do que os anos anteriores, que a gente tinha um pouco mais de qualidade. Na questão do trânsito, ali vai ser a mesma história, quando você cria esse polo ali aglutinador, né, de mobilidade, você vai criar um problema sério para a nossa mobilidade na região. Então, os prefeitos estão sabendo, o que nós vamos fazer nós enquanto movimento popular? Né? Nós vamos fazer um debate, vamos colocar uma carta pedindo o compromisso de cada um desses candidatos. E acreditamos que vocês, tá, Luiz Gonzaga, a Cris, os companheiros da Guarujá e as outras emissoras de rádio e de TV têm um papel importante na formulação e nesse debate de uma forma franca, fraterna, aberta, com todas as partes. Nós não queremos tirar o direito de propriedade, nós queremos discutir a função social da propriedade, que todos temos que estar regados por ela.
Agora, Lourici, você, além de militante aí, há mais de 30 anos, né, nesse movimento, é arquiteto e urbanista. Algumas pessoas estão no WhatsApp aqui, os internautas, perguntando sobre a questão do impacto ambiental, né, no caso de um projeto executado nesta área. Você poderia nos falar a respeito?
Então, essa é uma das questões centrais que eu acho que nós, e aí você tem um papel importante na formação da opinião e de esclarecimento, que é exatamente que impacto que teria um empreendimento como aquele. Primeiro, tem um impacto que diz respeito à questão do direito da visão da paisagem, né? Quando você tem ali hoje algumas árvores, a gente tinha árvores nativas na região, hoje está totalmente desfigurado, na verdade, mas você tem toda uma flora ainda que tem ali, que está vinculada com a estrutura da região, do manguezal. Né? Você tem um setor ali de pesca artesanal que vive disso, na realidade. Você tem um manguezal ali que ele é a embocadura, na realidade, da entrada e de saída dos seres, né, do mar. Na verdade. A desova e a criação de peixes se dá nos nossos manguezais. Né? Eles são um verdadeiro berçário que alimenta toda a indústria pesqueira que a gente tem por aqui, em especial a pesca artesanal. Nós temos, por sua vez, a menos de 3 quilômetros, a EVEC, a Estação Ecológica de Carijós, que também é uma outra área preservada por lei, o manguezal, essa reserva ecológica. Nós temos também ali os territórios da maricultura e da pesca, que é uma outra área que tem política pública que diz que exatamente esses territórios vinculados aos territórios da maricultura, ou próximo deles, tem que ter. E aí nós temos uma tradição cultural muito forte, inclusive atrativa no turismo ali, que é o setor da pesca artesanal, da culinária, quer dizer, dos nossos centros históricos vinculados a essa população tradicional. As populações tradicionais, como quilombolas, pescadores, eles têm leis, na verdade, que fazem a defesa ali. Então, sempre vinculadas essas leis ao tipo de ambiente, de preservação de um ambiente natural que os abrigou historicamente, que foi o seu celeiro, tanto para alimentação, quanto para a produção de condições dignas de vida para sua população, para sua família. Então, assim, na questão ambiental, ela é tão gritante esse debate que nós hoje temos aprovado no início desse ano a resolução do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, que coloca o interesse de ciência, de pesquisa e de extensão daquela área do manguezal, que é um parque, que hoje já é um parque, inclusive, público, por conta de todo um conjunto de ações de destruição daquela área de manguezal, feita pelos aterros no entorno ali, pelas vias de acesso, pelos elevados, pelas construções, por tudo que a gente construiu de prédios públicos naquela área, que você tem ali Celeste, você tem ali o DF, você tem ali as áreas da agricultura, você tem uma série de telefones, uma série de prédios públicos que ocupam aquela área, que é uma área importante para a vida e para o ecossistema da ilha. E um empreendimento com 23 pavimentos, com uma carga de ruído que que faz sobre o leito do mar, sobre a questão da influência da luz, também sobre aquele habitat que você... A luz, ela é extremamente, em especial a luz noturna, ela é extremamente impactante na vida marinha quando isso não é da natureza local. O ruído das embarcações para quando você pensa que você vai ter lá uma marina com 52 metros quadrados, quer dizer, os metais que estão colocados nas embarcações para poder elas também ter a sua garantia de resistência, tudo isso vai fazer uma interferência na realidade no meio ambiente local e da região que é muito impactante. Historicamente, se nós formos buscar na realidade os principais portos de atracadouro dessa ilha, ela se dá onde? Na Bahia Sul. Não é à toa que lá está o Veleiro, não é à toa que lá está o Mercado, não é à toa que lá está o Miramar, não é à toa. Por quê? Porque o calado, porque a capacidade de reciclagem das águas nessas áreas era muito maior do que nessa área que se pretende. A mesma coisa, e quero aí ler para você, Cris, e o Luiz Gonzaga, que está se buscando construir uma marina, e uma marina, inclusive, com uma área muito maior, com 300 mil metros quadrados, na verdade, de área, com 35 metros quadrados de aterro, entre, na beira-mar, entre aquelas duas, o trapiche atual e aquele outra praça que tem lá a homenagem aos bombeiros e tal. São 900 metros quadrados, metros lineares, com 300 metros para dentro do mar, que tem que fazer uma marina naquela área.
Lourici,
total desconexão com a questão da mobilidade, com a diretora e tudo mais.
Certo. Bom, agora, nessa semana está programado um ato, é isso?
Isso, então, legal. Assim, nós, nesse processo nosso de resistência proativa, de discussão com a sociedade, com a comunidade, com a imprensa, com quem queira debater de forma mais aberta, sem nenhum tipo de posição a priori já fechada, nós estamos construindo ao longo dos anos sempre mobilizações em torno da busca de viabilizar a Ponta do Coral como área pública de lazer 100% pública, né? E para isso nós vamos fazer um ato agora, sexta-feira, de entrega para o prefeito César Souza do pedido, que era uma promessa dele, né, durante a gestão dele, de fazer aquela área uma área verde de lazer, que ele não cumpriu e que a gente espera que os compromissos de campanha e, de fato, os compromissos depois de ação dê corpo a isso. Não somente ao César Souza, mas o conjunto dos candidatos, a gente espera poder sensibilizar o para tanto. Então, vai ser sexta-feira, às 5 horas da tarde. E em setembro também, a gente também tem aquele nosso ato de setembro, geralmente um dia de ocupação cultural da Ponta do Coral, até porque 75% da Ponta do Coral é área pública, a gente ocupa, na realidade, essas áreas públicas da Ponta do Coral para poder ter lá, novamente, muita atividade para não somente propagar o nosso projeto, que é do Parque Cultural das Três Pontas, que busca construir uma articulação de parque público municipal com a Ponta do Lessa, a Ponta do Coral, que são áreas ali do entorno, que fazem a embocadura do Manguezal, a Ponta do Goulart já é uma área já tombada, a Ponta do Lessa é uma área que está grilada parcialmente, nós entramos na justiça, porque aquela área é de poder da Universidade Federal, é da União, mas tem vileiros, na verdade, que não os pescadores, outros vileiros que têm parte daquele patrimônio registrado em clínicatório, que não sabe como é que isso acontece aqui na cidade. Mas essas três áreas, Ponta do Coral, Ponta do Leste e Ponta do Goulart, é um território que tem uma defesa muito mais ampla, no sentido de que a cidade pode se desenvolver, inclusive economicamente, até de uma forma muito mais proativa para emprego e renda distribuída para o conjunto da cidade, muito mais do que um hotel, como se propunha ali o pessoal da Ranteio. Acho que é possível a Ranteio ter o seu empreendimento em outras áreas, a gente pode fazer essas discussões e nunca tivemos fechados para isso, mas aquela área, infelizmente, ela não é propícia para isso, nem para a questão da estrutura existente, nem para a questão ambiental, e muito menos também para um projeto de renda que, de fato, promova essa cidade com aquilo que ela tem de mais atrativo, que é a sua cultura, que é a festa, que é a justiça natural.
Ok. Bom, Lourici, a gente agradece imensamente a sua participação, pelos esclarecimentos também. A gente acompanha junto de vocês, enfim, todo esse processo. Falaremos em breve sobre o desenrolar de toda essa história, tá certo?
Perfeito. Agradecemos, nós, a Ponta do Coral, o movimento, agradece demais, né? E agora já aceitou uma parceira no debate, inclusive, colocando os dois lados da questão. Acho que é fundamental. Não tem democracia, não tem formação, não tem cidadania, assim que vocês cumpram um papel importante. Eu acho que você foi de parabéns para isso.
Ok, muito obrigada a você pela participação no Rádio Livre. Boa tarde.